Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, e aí, tudo bem? Tudo certo? Bom chegar perto de você. Vamos começar mais um dia, para quem está começando o dia, quem está aqui ao vivo, na janelinha do Facebook, do Instagram, estragado esses dias, do YouTube. Bom te encontrar, você que já tem aí o seu registro, já é avisado. Bom estar aqui com você também, pelo acaso, pela oportunidade desse encontro. Só para te dizer, que bom que você está aí, hein? Que bom que você tem todo esse talento, essa inteligência, essa sensibilidade, essa vontade para viver o dia de hoje, porque está no ar um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo para essa tua beleza, para essa sua inteligência, tudo isso que você tem de bom. Agora, para quem não está ao vivo também, nada muda, né? Não importa a hora que marca o seu relógio, que lugar do mundo você está, qual é a sua cidade, qual é o horário. Quanto tempo falta para você voltar para a cama? O dia de hoje está valendo enquanto você estiver acordado, e o que fazer? Seja por você, para a sua intimidade, para o seu silêncio interno, para as descobertas que você faz nesse imenso universo íntimo aí. Seja para as relações, para tudo que você conecta aí do lado de fora, que também te sustenta. E é isso aí, estamos aqui hoje mais um dia para dar, para receber, para ensinar, para aprender. Mais um dia para trabalhar, mais um dia para fazer o que é necessário, fazer direito e fazer bem. Que bom que você pode aí fazer onde você está alguma coisa pelo mundo, porque quando você faz aí, pode ter certeza, esse é o melhor impacto que você causa. Então é isso aí. Você tem o que fazer, faça. Aproveita o seu dia. Hoje é um dia também para você curtir o que tem de bom, hein? Para você aproveitar, né? Hoje tem que caber tudo que é bom no seu dia e também tudo que é necessário. São suas obrigações, claro, seus deveres e também os seus direitos. Vamos nessa então? Vamos começar mais um dia? Vamos trabalhar com conteúdo? Vamos para o diálogo nutritivo? Fica aí, participa. Se você está ao vivo, entra no chat ou então escreve depois. Se você está ouvindo um podcast, sei lá quando você está ouvindo, também entra em contato com a gente. É sempre Irineu Toledo, o canal do YouTube. Vamos lá, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Diga aí, Roberto, o que é que tem para hoje?
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Hoje é 6 de outubro, lua nova, e neste dia, em 1889, Thomas Edison projetou seu primeiro filme. Hoje o nosso convidado é César Romão para falar sobre seu livro inédito que vai lançar, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Vamos que vamos! É contigo, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Está comigo então, além de você que faz parte desta rede conectada, Boa Atitude, chamando aqui o Thiago que está no controle geral agora, Ulisses da Setup, Davi Aguiar, da Rede Positiva de Rádio, transmitido para as rádios que estão com a gente também, você nas redes, você que compartilha, você que marca os amigos aí, ó. Faça isso, hein? Vamos ampliar essa rede conectada à Boa Atitude. Bom estar com você nesse dia. Daqui a pouquinho a gente vai olhar para os portais de notícias para saber se tem algo que impacta, para pensar junto com você sobre as manchetes, porque aqui é assim, né? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente tem que sempre dar uma sobrevoada em todos os assuntos e depois se aprofundar naquilo que você achar mais importante e interessante. Vamos então para a palavra-chave do dia. Palavra-chave do dia aqui da Agenda Atitude é sucesso. E olha essa frase do Roberto do Ailib. A chave do sucesso é reservar 8 horas por dia para o trabalho, 8 horas para dormir e ter certeza de que não são as mesmas. Entendeu, né? Assinado Roberto do Ailib, um grande publicitário aqui, um dos criadores da DPZ, uma das maiores agências mais criativas, agências mais importantes, agências da história da propaganda brasileira. Entendeu, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, ver se não são as mesmas, porque senão você vai para o trabalho, na hora de trabalhar, aquele sono, aquela sonolência e não trabalha, porque está cansado. ou na hora de dormir, aí fica lá pensando no trabalho, em todas as questões, e aí não dorme. Então precisa achar esse ponto aí para não confundir os momentos de cada dia. Vamos lá então, mais um dia para estar com você, trazer para você aí as notícias, as informações importantes. O convidado de hoje, a Roberta já disse, é uma pessoa muito querida aqui do programa, palestrante, autor, o César Romão, que está lançando o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Daqui a pouquinho, então, a gente fala com ele. Mas vamos lá, então. A gente tem aqui como lema que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver como é que estão as notícias lá fora. Vou começar pelo portal da CNN. Quebra de sigilo aponta elo entre Prevent e blogueiros bolsonaristas. Entendeu por que que existe CPI, investigação sobre fake news, né? Porque a mídia aberta, democrática, essa sonhada pelo Berners-Lee que inventou a internet, também está ocupada por capital, por interesses, por investimentos em dinheiro, para que as coisas sejam consolidadas, para que a gente consiga criar senso comum a partir de interesses de grupos que investem dinheiro para fazer a cabeça com informação, com desinformação. E agora a Prevent Senna, que é uma empresa que fez uma boa história até agora para sua marca, por esse envolvimento, por ocultar informações, por agir fora da ética, está lidando com esse problema. E a gente está vendo aí como que a internet, como que os blogueiros partidários são aliados da desinformação e das más práticas. Outro assunto aqui, ó, assunto importante, começou a sair, né, a premiação do Nobel, criação de ferramenta para construção molecular leva prêmio. Então, Nobel da Medicina vai para Benjamin List, aliás, Nobel de Química vai para os cientistas que criaram essa ferramenta, é o Benjamin List e David Macmillan. Eles vão dividir um prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,3 milhões de reais. O que seria isso? Por exemplo, construir moléculas é uma arte difícil. Benjamin List e David Macmillan recebem o Prêmio Nobel de Química de 2021 pelo desenvolvimento dessa nova ferramenta precisa para a construção molecular. A organocatálise. Isso teve um grande impacto na pesquisa farmacêutica e tornou a química mais verde, disse a academia ao anunciar os vencedores. Outro assunto aqui na CNN. Entendo que muda com o marco legal das ferrovias. Muito importante, né? A gente tem ferrovias no Brasil subutilizadas. Já no século passado, né, Barão de Mauá tinha uma ideia muito interessante de cobertura, como muitos países, a maioria dos países da Europa fizeram, preservaram as suas ferrovias. No Brasil não, predominaram as estradas, manutenção em cima de manutenção, custo em cima de custos, e hoje um país tão grande precisa realmente reativar, refazer, reconstruir a sua malha ferroviária. Outros assuntos aqui da CNN, negociação avança e Bolsonaro pode ingressar no PP. É o presidente que continua sem partido, você lembra que ele foi eleito e adquiriu lá a posse de um partido logo no início, na véspera das eleições, e agora precisa ter um partido para poder concorrer às próximas eleições. É claro que ele está com cacife, carrega muitos votos, tem os seus fiéis, e aí tem muito partido interessado, né, em engrossar aí as suas fileiras com a campanha da direita extrema brasileira através de Bolsonaro. Funcionário pode demitir patrão, entenda a rescisão indireta. Vai lá, item economia da CNN. Outros assuntos aqui da CNN, Salvador e Florianópolis anunciam que vão exigir passaporte da vacina. Muito bem. Proteção de vacinas contra a variante Delta cai após 3 meses. É isso aí. Tem outros assuntos, mas você pode depois ler com seus próprios olhos, você pode ver, você pode ouvir as notícias, sempre ouça canais diferentes, sempre leia portais diferentes e, claro, depois de ouvir opiniões diferentes, você terá melhor condição de firmar a sua posição e as suas convicções. A Roberta aqui, no Feliz Dia Novo, traz a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Alemanha abre a primeira fábrica de combustível limpo para aviões do mundo no dia em que a Associação Internacional de Transporte Aéreo, que engloba 290 companhias aéreas, anunciou o compromisso de neutralizar todas as emissões de CO2 do setor até 2050. A organização sem fins lucrativos, Atmosphere, que abriu a primeira fábrica do mundo. As instalações devem começar a produzir querosene sintético para aviação em 2022, anunciou a organização na última segunda-feira. Combustíveis sustentáveis são vistos como chave para a neutralidade climática no setor, responsável por 2 a 3% das emissões globais de CO2. A fábrica em Emsland tem como objetivo produzir querosene sintético neutro em carbono, combinando hidrogênio gerado por eletricidade renovável, de turbinas eólicas próximas, e dióxido de carbono sustentável, capturado do ar e de biomassa. O querosene sintético resultante deverá ser misturado com querosene convencional e transportado para o aeroporto de Hamburgo para abastecer aviões, inclusive da companhia aérea alemã Lufthansa. A produção de combustíveis sustentáveis responde atualmente por cerca de 0,1% do total do combustível de aviação consumido globalmente, de acordo com a Associação Internacional de Transportes Aéreo. O grupo deverá começar a produzir 8 barris, cerca de 1 tonelada de querosene sintético por dia no início de 2022. O querosene sintético, também chamado de e-querosene ou power to liquid, é visto como tendo um enorme potencial para reduzir a pegada de carbono na indústria da aviação. Mas há algumas razões pelas quais o combustível sintético ou eletrocombustível ainda não decolou. Voar é uma das maneiras mais poluentes de viajar, porque os aviões são alimentados por querosene fóssil. O setor de aviação é, e sua descarbonização será, um enorme desafio. Notícia publicada no portal Deutsche Welle.
É, isso aí. Bom, antes de dar aqui um oizinho para quem apareceu aqui na primeira fila, quem está com a carinha aqui já no YouTube ou Facebook, já de primeira, sim, vou dar aquela sugestão, né? A frase musical do dia, que está sempre na Agenda Atitude. Está chegando aí a Agenda Atitude 2022, hein? Se sua empresa quer ter uma agenda para presentear as pessoas, seu grupo, seus colaboradores, fornecedores, você também que vai dar de presente para amigos, é um presente, né, de pequeno valor monetário, mas de enriquecer qualquer um, uma agenda para acompanhar todos os dias com ideias. Aliás, o tema da Agenda Atitude 2022 será Bons Hábitos. É isso aí, Agenda Atitude Bons Hábitos. Toda semana tem um toque para você. Tem bons hábitos, tem artigos especiais, tem um livreto, tem um insight Bons Hábitos logo na abertura. Tem um planinho lá para você organizar os seus hábitos e mudar a sua vida para melhor em 2022. Portanto, está chegando aí a Agenda Atitude e, claro, na agenda vai ter também a frase musical do dia. Tem tocando aí na sua cabeça alguma música? Então eu vou sugerir aqui a música Muito Romântico, do Caetano Veloso. Essa música o Caetano fez, sabe para quem? Para o Roberto Carlos, que gravou essa música lá nos anos 70. Vê se você lembra da melodia. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar no cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Lembrou da melodia? Não lembrou? Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode ir arão. Pois é, tudo que eu quero é um acorde perfeito maior. Procure aí o acorde perfeito maior, com todo mundo podendo gritar num cântico. Vamos lá, sempre a música dando um astral pra gente, limpando a nossa mente, enchendo o nosso coração, dando astral pra gente começar o dia. Deixa eu dar um bom dia aqui pra quem já rapidinho mostra a carinha antes de chegar com o nosso convidado Bregiato. Feliz dia novo, valeu aí, Rubens Lopes, Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, Carlos Alberto Machado, bom dia, Ana Valença, direto de Camboriú, legal, hein, Edmar Pereira também, valeu, bom dia, Robério Pontes, feliz dia novo pra todo mundo, Robarros, bom dia, feliz dia novo, feliz dia todo, Irineu, eita, bom, canal do Marcelo Amaral também, Flávio Silva, direto de Embu das Artes, muito bom começar o dia com você, Edi Costa, ou terminar o dia com você, você que tá ouvindo esse programa em podcast, sei lá que horas do dia hoje, mas agora a Roberta chega com o astral do dia. Vamos ver que influência os astros podem ter no seu humor, no seu funcionamento hoje. Diga lá, Roberta.
todo dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Hoje começa uma nova fase lunar, o que indica um momento oportuno para equilibrar as relações e se harmonizar com as pessoas. É hora de despertar o espírito de cooperação e de compartilhamento. Este dia inspira ações ousadas, determinantes, mas também impulsivas, sendo este um ponto de atenção, pois o período geral pede prudência e reflexão. Portanto, não é totalmente oportuno começar algo ou investir em novos empreendimentos. Para tal, será necessário considerar melhor as condições, analisar as possibilidades. Pontos fortes, sociabilidade, coragem, rapidez. Pontos fracos, imediatismo, intranquilidade, individualismo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Ó, Napoleão Bonaparte aqui no meu WhatsApp diz o seguinte, ó, eu tava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, ele tá me mostrando aqui, que é a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição, fez a revolução do amor e da liberdade espiritual, mediante o sangue da sua cruz. É o recado mandado aqui no meu WhatsApp pelo Napoleão Bonaparte. Vamos para o Positivos e Talks?
Positivos e Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa com quem tem o que dizer. Você já está vendo ele aí, é César Romão, o nosso convidado hoje aqui. Autor, escritor, palestrante, formado em Direito, com mestrado em Psicologia Organizacional, em Administração, MBA, em Marketing, cursos de extensão pelas universidades da Califórnia, Berkeley e Richmond. Mas, na verdade, são formações, né? Esse homem tem formado tanta gente com suas ideias, com sua inspiração. Tem aí muitos livros publicados. E é um prazer ter você aqui mais uma vez nesta manhã do Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo, César Romão, e bem-vindo aqui para esse papo, para esse diálogo mais uma vez.
Eu, Toledo, sou seu fã. Um dia eu vou ter a sua voz aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela segunda oportunidade aqui. Sou seu fã há muitos anos, você sabe disso. Você sempre faz muito sucesso com seus programas. E claro, esse aqui é apenas um programa que vai completar aí a sua carreira de sucesso.
É muito bom, a gente tem hoje o digital, né, como uma extensão. Na verdade, a internet hoje é minha rádio, o podcast, tudo faz parte da rádio. Tive um tempo que você conhece bem, você é jornalista, você também foi jornalista um dia. Você um dia foi da fábrica, como eu, assim, né? Então você sabe que a gente vem do analógico e hoje a gente tem essas múltiplas possibilidades de exercer essa atividade que a gente também faz com propósito. E sempre fica enriquecida com as pessoas que a gente aproxima, que propõem para a gente ideias novas através do diálogo, dos seus livros, do seu conteúdo. E é o que você tem feito na vida com propósito, com tantos livros, né, tanto sucesso, tanta atuação no ambiente empresarial também, como consultor, como gestor, como mestre também de tantos comunicadores e palestrantes do mundo empresarial, também como um fiel amigo também que tem me ajudado, sempre me puxa a orelha, sempre me orienta em relação às minhas atividades também como palestrante. Você sempre tem sido muito generoso. Mas vamos falar aqui, parar de baba-ovo, porque você já está cansado disso. Eu sei que muita gente deve muito a você, tem essa gratidão como eu tenho. Mas eu quero falar para as pessoas que estão com a gente aqui no Feliz Dia Novo. O César tem um livro que é o Semente de Deus. É daqueles livros que ganham vida própria, né? Não sei, já tem 20 anos de lançamento da Semente? Foi o seu primeiro livro?
Olha, na realidade, não foi o primeiro. Semente de Deus foi o quarto livro. Eu escrevi três primeiros livros que foram um tremendo fracasso. E aí, eu falei, olha, eu vou insistir, né? Não vou desistir. E aí escrevi um quarto livro. Então, A Semente de Deus é meu quarto livro. Ele saiu em 1991, desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Ele tem tomado vários formatos, segundo a opinião de leitores. Por exemplo, eu tenho leitores que me escrevem de várias partes, ele fala assim, Romão, quando eu comecei a ler o seu livro, eu coloquei uma pergunta no final do livro, eu coloquei um questionamento no final do livro, e de repente, quando eu terminei de ler o livro, eu tinha a resposta para aquela minha pergunta.
Olha.
Então, muitos leitores estão dizendo que A Semente de Deus é o livro das respostas. E que o seja, porque eu acho que um livro que consegue auxiliar as pessoas, causar reflexão, levar algo de novo para essa pessoa, levar motivação, inspiração,
sim,
é um livro que encontra aí o seu próprio caminho. E esse é um livro que nasceu justamente disso, nasceu de uma inspiração. Eu tenho três livros que foram inspirados. Né? Semente de Deus, Um Homem e Seus Discípulos e A Razão da Vida. Acontece que os outros livros são livros de ideias.
Sim.
Mas é engraçado que para mim é muito mais difícil escrever um livro de ideia do que um livro inspiracional. A Semente de Deus, por exemplo, foi escrita em 7 dias.
Olha só. A inspiração parece que traz um texto. É algo. Tem um samba lindo, inspiração do João Nogueira, que fala isso. Era algum. Ele fala. Só que ele está falando do samba, né? Ele fala assim: como é que é? Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere contra o poder da criação. Daí ele vai dizendo que é alguma coisa que ele não sabe de onde vem, e de repente está ali o samba e as pessoas estão cantando, estão envolvidas. Daí ele vai falando dessa química que não é dele. É como ele dizia assim, esse livro, essa música, esse samba eu não fiz, eu não sei de onde veio. E o Gilberto Gil também, já que eu estou falando disso, o Gilberto Gil, uma vez, isso eu entrevistando o Gilberto Gil, ele tem uma música, ele está falando da Flora, que é a mulher dele até hoje, né? A mulher, ele teve algumas, né? Mas essa é a mulher que tem acompanhado a trajetória dele até agora. E ele fez aquela música Flora, que ele está imaginando ela já madura, imagino-te já idosa. Aquela coisa mais linda, ele fala assim... Não, eu não fiz essa música, isso eu não seria capaz de fazer essa música. Eu sei lá, aconteceu ali, eu fiz, é de uma beleza. Mesmo falando para a mulher dele, né? Enfim, tem esse momento do escritor também, né? Que você fala essa ideia, ela se concretiza. E por uma coisa mágica, esse livro anda sozinho, porque ele é inspiração, né? É uma coisa... mágica mesmo, né?
Tanto que os meus editores falam assim, Romão, escreve Semente de Deus 2. Olha, se eu soubesse como ele nasceu, como eu fiz, eu faria até uma trilogia, quem sabe, né? Dois, três. Mas a inspiração, você tem razão, a gente não tem muita explicação para ela. Então, ela acontece. Eu me sentei um dia, me veio esse tema à mente, veio a história e em uma semana eu escrevi o livro em 1991 e ele está aí até hoje.
Que bom. Aí a vida das e numa pessoas. Síntese, qual é a semente de Deus? A gente, talvez cada pessoa aí que está nos ouvindo já está com uma ideia, né? Deus já é a semente e tal, mas para você, qual foi a concepção assim, mágica de você, pô, isso é dessa maneira que vai fluir essa história? Então, até para quem não tem o livro, daqui a pouquinho vai ter como adquirir o livro.
A trajetória do livro, o propósito do livro é justamente esse. As pessoas têm o seu próprio propósito, têm os seus próprios valores, têm as suas próprias crenças, têm os seus próprios princípios. E são nesses itens que, de alguma maneira, eu não sei como, mas de alguma maneira Deus colocou ali uma semente, que é sua. Não é minha, tá. Não é sua, Irineu, é daquela pessoa.
Tá.
Então, esse é o encontro que o livro propõe. Você encontrar a sua semente, aonde Deus colocou a sua semente, para que você fique mais próximo dele em relação à sua vida. Talvez
muito
seja
bom.
Esse o, a essa proposta, né, que tem emocionado pessoas, não só no Brasil. É uma coisa muito interessante. Eu tenho livros em diversos países, e em todos os países a Semente de Deus repetiu o sucesso do Brasil e repete.
Legal.
Isso mostra uma coisa interessante, Lino, que tanto aqui como lá, nós temos pontos em comum. Nós sentimos, nós choramos, nós sorrimos, nós somos agregados à família, temos sonhos. Só muda o idioma, o ser humano é o mesmo.
César Romão, eu trouxe você aqui porque eu sei que você está aí pronto para lançar um novo livro, mas eu vou falar desse livro assim para a gente detalhar ele melhor no segundo bloco. Mas você, como tem, antes da gente falar desses ensinamentos, a gente vai fazer, ele está fazendo um livro novamente que tem uma inspiração. Você é uma pessoa de coração cristão e isso também eu sei que é uma inspiração para você. Você tira muitos ensinamentos bíblicos e leva isso, né, para a sua atividade. Você tem uma atividade muito forte em organizações, em fóruns internacionais, em congressos de paz. Você é um embaixador, né, da ONU, né? Você é um enfim, você está sempre atuando, mas atua em organizações. Como é que está hoje o espírito das organizações em relação a esse propósito, que o propósito hoje passou a ser parte do discurso das empresas? Você tem trabalhado nesse nível, em aprofundar essa vocação das empresas nesse sentido?
Eu praticamente posso dizer a você, e se você fizer um retrocesso no tempo, você irá constatar, eu fui pioneiro nesse assunto.
Sim.
Aqui no Brasil. Porque em 1979 eu criei um projeto chamado Fábrica de Gente, ele até é relatado no meu livro Rota dos Vencedores, e esse projeto tinha um propósito. O propósito é informar e mostrar e provar que a empresa socialmente humanizada se torna lucrativa. A história da Semente de Deus é um pouco mais que isso. É a teoria de que a empresa socialmente humanizada e espiritualizada se torna lucrativa. Tanto que o personagem principal da Semente de Deus é um empresário muito bem sucedido. E eu confesso a você que em 1990, 80 e pouquinho, e lá mesmo em 79, quando eu batia nessa tecla, fazendo palestras já sobre o tema, eu apanhava bastante.
Existia um preconceito, né?
Muito grande. Como é que você quer falar de espiritualidade dentro de uma empresa? A empresa tem que dar lucro. O funcionário tem que trabalhar, eu já pago o salário, eu não tenho nada a ver com a espiritualidade, eu não quero crença nenhuma dentro da minha empresa, eu não quero humanizar ninguém, eu quero que ele faça a produção. Então, eu ouvi demais isso, mas com o tempo, não por minha causa, claro, mas eu provavelmente, como eu disse, tenha sido o primeiro a bater nesse tema aqui no Brasil. E aí foram surgindo outros autores, as empresas foram entendendo isso, e por incrível que pareça, hoje é o tema que elas mais requisitam.
Pois é, hoje ainda existe essa preocupação da empresa, mas a gente já tem hoje, claro, a diferença da religião e da espiritualidade, que é isso que você trabalha. Como é que a empresa trabalha com valores, com princípios, como é que a empresa se conecta com a sociedade e com os seres humanos que trabalham na organização e com os seres humanos que são os clientes, e como é que você cria, né, uma rede ética de valor. E isso é muito importante. Hoje já é um dado importante para as empresas. Você vê que a palavra propósito hoje até está na moda. Tem gente que põe até no discurso, mas não põe ali na profundidade. Eu sei que você, como palestrante, como consultor, sempre trabalhou muito isso. Quer dizer, a empresa não adianta falar que tem um propósito lá na parede, né? Ela tem que exercer isso. Não adianta nada, né, só fazer para mostrar. Hoje não pega mais, né? A empresa tem que fazer de fato, né? Tem que estar de fato no propósito, né?
Eu vejo isso aí mais ou menos como via, né, já nessa época. A grande humanização que as empresas fizeram na década de de 80 para 90 ali, foi a seguinte: eleger o funcionário do mês. E era muito comum, eu entrava nas empresas e tinha lá uma fotografia, um quadro enorme, funcionário do mês, Augusto Pereira Santos, né? Se tiver algum Augusto Pereira Santos nos ouvindo aí, não tem nada a ver com a realidade, né? Mas, e aí eu ficava olhando aquele quadro e a empresa tem 1.000 colaboradores. Falo, bom, e se o mês que vem ele for o melhor novamente? Ah, não, ele não pode. Como não? Mas e se ele for o melhor, você não tem que dar o prêmio para ele? Ah, mas a gente não dá o prêmio duas vezes. Ué, mas se vocês estão premiando o funcionário do mês e ele for o melhor, você vai... Ah, não, a gente pode. Aí a gente escolhe outro. Eu falei, então quer dizer que só tem um funcionário aqui que é o melhor do mês? E o resto? Não fez nada? Então, nessa época, ele disse, Romão, o que a gente pode fazer? Eu falei, olha, no mínimo aumentar o número desse pódio. Coloca equipe. Porque aí você tem possibilidade de incentivar mais pessoas, porque essas pessoas trabalham em equipe, ele não trabalhou sozinho.
É, ninguém, né?
Isso foi acabando, né? Eu fazia até muita crítica a esse tipo. E ainda faço, eu acho que você colocar um quadro e eleger no meio de 1.000 funcionários ou funcionário do mês é uma coisa um pouco individualista demais. E fora da realidade também.
César Romão, eu vou jogar uma vinheta aqui e a gente continua falando que você tem um livro aí interessante, que são ensinamentos bíblicos para as organizações. E a gente, na sequência, fala sobre esse assunto. César Romão aqui no Positivity Talks.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais um portal para deixar você aqui por dentro das notícias, abrindo aqui o portal do jornal Estadão, manchete principal. Senadores travam projetos do governo após Planalto segurar emendas do orçamento secreto. Pois é, esse toma lá da cá, executivo, congresso, nunca se gastou tanto com emendas. É o Centrão ali cobrando a conta, o executivo paga apenas 6 bilhões dos 16,9 bilhões combinados, ou empenhados, digamos assim. E aí parlamentares cobram verba e travam projetos de interesse do governo. Coluna do Estadão destaca: Dirceu volta a articular uma campanha presidencial de Lula. Startups mexicanas chegam para apimentar mercado brasileiro de inovação. Editorial do Estadão: é descabida a pretensão de limitar alguém por sua orientação sexual. É mesmo. O que importa é o caráter. Isso foi o que o senador Catardo disse esses dias na CPI, num discurso muito comovente, inclusive lembrando Martin Luther King a respeito dos direitos civis dos negros. Ele disse a mesma coisa, praticamente fazendo uma transferência, aproveitando, parafraseando o Martin Luther King. Nobel da Química, já falamos aqui, já destacamos aqui pela CNN. CIA admite ter perdido dezenas de informantes capturados ou mortos. É a questão lá do jornal New York Times, que destaca: rivais têm caçado americanos e em alguns casos se tornam agentes duplos. Isso na questão lá do Afeganistão. Muitos outros assuntos em destaque no Estadão para você ler. Zuckerberg se desculpa por apagão e rebate acusações contra o Facebook. Aliás, uma ex-funcionária do Facebook está criando um estrago, dizendo que a empresa não cria sistemas mais rigorosos em relação aos promotores de conteúdo dentro da sua plataforma, porque isso geraria prejuízos. Ela diz, inclusive, a respeito das crianças que estão vulneráveis pelos mecanismos que são criados para viciá-las, então crianças que não estão preparadas. É, esse impacto foi sentido também na bolsa, nas próprias letras, as ações da empresa que caíram, mas muito grave. Essa semana foi a semana terrível para Mark Zuckerberg, que é o maior acionista do Facebook, além daquele pau que deu em tudo, deixou todo mundo sem Instagram, Facebook e WhatsApp. teve essa denúncia. Você depois procura nos jornais, porque é muito importante o que a ex-funcionária, que era desenvolvedora também de novos produtos, está denunciando nos Estados Unidos, depois de uma matéria especial que saiu no 60 Minutes, o importante jornal da televisão norte-americana. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma aqui da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O que os bons amigos podem fazer, por Patrícia Fernandes Martim, do El País. Seu amigo já não é mais o mesmo. Há meses, percebe por telefone que ele está triste, apagado, desanimado, menos falante, ensimesmado em seus pensamentos, isolado e bloqueado. Ou talvez inquieto, nervoso, hiperativo, com ansiedade, irritadiço e com maior consumo de álcool. É difícil prestar atenção ao mal-estar de um amigo de quem gostamos de verdade. E muitas vezes nos sentimos impotentes a não saber como ajudá-lo, porque não nos ensinaram como fazê-lo em uma sociedade cada vez mais individualista e virtual. Escutar não é fácil, mas podemos aprender a escutar melhor. A Real Academia Espanhola define a amizade como um afeto pessoal, puro e desinteressado que nasce e se fortalece com o convívio. E esse convívio, inevitavelmente, está cheio de momentos em que é preciso estar à altura. Os verdadeiros amigos são os que se alegram por suas conquistas, mas também te acompanham e sabem escutar suas angústias, medos, frustrações e fracassos. Essa é a amizade virtuosa, explicada por Aristóteles em seu livro Ética a Nicômaco. Para o autor, há mais dois tipos de amizade: por interesse e utilidade, e por prazer, que também são válidos, mas sobrevivem pior com a passagem do tempo. Os comportamentos virtuosos consistem em dizer ao nosso amigo que é válido o que ele sente, que não está sozinho, que vamos ouvi-lo com empatia, que vamos escutar o que o preocupa sem ser exigentes demais com os detalhes. Perguntar a ele o que precisa. Se notarmos que tem dificuldades em se abrir, não insistiremos. Vamos manter a calma. Podemos ser mais ativos, oferecendo ajuda com as coisas básicas da vida, sem ser invasivos. Até mesmo propor a ele algum plano agradável para que se distraia e se sinta melhor, mas ao mesmo tempo dar espaço. É conveniente transmitir esperança em relação à possibilidade de se sentir melhor com o passar do tempo e reconectá-lo com momentos agradáveis do passado em que superou circunstâncias adversas. Não é má ideia dar um passeio por um parque e fazer uma pequena excursão e nos aliar com algum familiar e amigo próximo. Definitivamente não pressionar, não julgar e estar disponíveis. Cultivar a verdadeira amizade também se trata disso. A pandemia mostrou a importância das redes de apoio saudáveis no momento de enfrentarmos a incerteza e a adversidade. E essas redes vão muito mais além dos papéis de cuidador designados tradicionalmente à família. O cérebro precisa dos outros para sobreviver. As amizades virtuosas ganharam mais protagonismo do que nunca e seu cultivo trará como consequência uma sociedade mais livre de preconceitos à saúde mental.
Muito importante, né, essa matéria. E aí, você é uma amiga? É um amigo virtuoso? Você ouve bem? Tá, o seu aparelho auditivo funciona bem. Mas você ouve com atenção, com presença? É, a gente está num mundo de muita comunicação, mas de pouca atenção. Pessoas solitárias, a gente vê aí os índices alarmantes de doenças mentais ligadas à depressão, ligadas à solidão, ligadas à angústia. E nada como um amigo, uma amiga perto, prestando atenção para tirar a pessoa de um estado como esse, porque pode acontecer com qualquer um. Às vezes é uma solução médica, mas os amigos têm essa incumbência, esse papel importante de nos tirar, né, de algum ambiente depressivo. É isso aí, ouça bem, preste bem atenção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o nosso agente positivo, o nosso repórter informal, ele que também, como a gente, lê tanta notícia, mas ele fica com foco nas notícias de diversidade e inclusão tratadas pela imprensa, que é o Sandro Mendes, da sua página Preto Sola no Facebook. Ele está dizendo aqui, da Patrícia Kogut, que deu nota 10 para o programa Sexta Black, para Sexta Black, que estreou no GNT, depois de fazer sucesso, né, no YouTube do canal. Luana Genot recebeu o Hélio de la Penha e houve ainda a participação da jornalista e professora Rosane Borges. Foi ótimo, diz a Patrícia Kogut. Outro assunto que ele destaca aqui, deixa eu ver, a produtora Maria Farinha Filmes bancará neste mês a minissérie Por Uma Educação Antirracista, idealizada pelo Instituto Alana em parceria com o GNT. O Instituto Alana é uma ONG pela educação, pela inclusão, pela comunicação sadia também, que faz parte aí do grupo Itaú, né? Tem um braço do Itaú, do ponto de vista de participação social já há muito tempo, é uma entidade bastante importante, o Instituto Alana. Bom, com direção e roteiro de Chilene Paixão, a obra aborda novas práticas para uma educação multicultural voltada às relações étnico-raciais. Os episódios vão ao ar entre 11 e 15 de outubro no canal do YouTube do GNT, Por Uma Educação Antirracista. É isso aí, hoje aqui tem conversa, claro, sempre tem diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom, e a gente volta com o nosso convidado aqui no Positivity Talks.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom hoje aqui com César Romão. César, então, depois de quantos livros que você já tem na lista aí?
Olha, ao longo da carreira eu escrevi 25.
25
livros. Mas uma vez eu estava fazendo um autógrafo ainda quando a Bienal era no Ibirapuera, e ali estava o nosso queridíssimo, talvez um dos maiores autores brasileiros, se não for o maior, Jorge Amado. E ele estava ali autografando, e eu estava ali também autografando num stand do lado. A gente era autor da Record junto na época. E aí eu parei um pouquinho, dei uma chance, fui conversar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, está lançando esse livro, família. Ele falou, quantos livros você pretende escrever? Eu falei, olha, Jorge, eu pretendo escrever uns 25. Ele falou assim, é bastante? Eu falei, ele falou, mas olha, nenhum livreiro vai colocar 25 títulos seus numa prateleira. Guarda isso? Eu guardei, eu falei, quando eu escrever 25, eu verei 25 livros meus numa prateleira. Nunca vi, nunca verei, Jorge Amado estava certo. Então, apesar de ter escrito 25 livros ao longo da carreira, hoje eu tenho 13 livros que estão disponíveis no mercado.
Você está preparando agora um, e aí, como a gente estava falando do seu coração cristão, do seu estudo também bíblico, de ver como é que é a gestão de valores, você está levando agora ensinamentos bíblicos para o gestor, para o sucesso, para o negócio. Conta para a gente, então, nessa parte aqui, o que, que você está preparando nesse livro? O que, que traz esse livro aí? Quais são alguns ensinamentos bíblicos para o negócio?
Olha, eu sempre fui... Eu me apaixonei pela Bíblia, ainda quando garoto, na Igreja São Carlos, lá na Rua do Oratório, lá na Moca, divisa ali com a Vila Prudente. É mais Vila Prudente do que Moca ali.
Não sei se você sabe, mas eu sou do pedaço ali, né?
Eu sei.
Nasci de parteira ali no Tatuapé, vivi a minha infância ali, Zona Leste, então, Vila Prudente.
Então você conhece bem a Rua do Oratório.
E conheço,
deve ter frequentado, bem, possivelmente, a Igreja de São Carlos.
Muito, lá, até o ponto final do 27, lá, quando era garoto, lá em cima.
Exatamente. A Igreja de São Carlos fica a 50 metros ali do antigo ponto 27. Ainda tem um ponto de ônibus lá, né? E aí, eu ia sempre à missa de domingo, acordava cedo, ia lá para a igreja, tal. Um dia o padre falou, faltou alguém lá, aquela história, não tinha ninguém para ler ali aquela mensagem bíblica daquela manhã. Menino, como é que você está? Você lê bem? Os meus garotos aqui que fazem a leitura, hoje faltaram todos. falei, tá bom. Aí eu fui lá ao púlpito, foi o meu primeiro contato com o púlpito na carreira, foi lá, na Igreja São Carlos. E aí eu li aquele trecho bíblico marcado, eu li de maneira impecável, o padre ficou um pouco assombrado. Falou, mas você lê muito bem. Eu falei, olha, eu também gostei, eu nunca tinha lido. Apesar da gente ter feito primeira comunhão e tal, mas eu acho até que a gente faz primeira comunhão muito cedo, né?
É.
A gente acaba esquecendo muitas coisas. E aí foi o meu contato. A partir daí, eu passei a ter na Bíblia um livro de tiracolo, passei a ler mais, estudar mais. E nesse momento que nós passamos, eu disse, olha, eu já era um sonho antigo meu pegar trechos da Bíblia, fazer uma interpretação contemporânea para que as pessoas possam entender com mais facilidade e entregar a elas uma lição bíblica.
Sim.
De maneira contemporânea. Por que contemporânea? Porque você pode acabar de ler e realizar imediatamente. Então, esse livro, eu selecionei 62 ensinamentos bíblicos para o sucesso. Mas não é esse sucesso de posse que muita gente imagina, né? Então, fala, a pessoa tem sucesso, ele tem uma casa na praia, tem uma casa na montanha, tem um apartamento em Miami. Não é esse sucesso. O sucesso, ele é um estado de espírito. Esse é um verdadeiro sucesso, eu falo sobre isso no livro. Porque você pode ter posses, mas ser infeliz na sua vida em algumas áreas. Ou no casamento, ou filhos drogados e outras coisas mais que podem acontecer. Então, o livro ele tem 62 ensinamentos que você lê cada um, entendeu, em 3 minutos. Então, todo dia você pode dedicar 3 minutos para aprender algo sobre a Bíblia. E eu trago de maneira clara. Você pode ler e já praticar.
Legal, muito, muito interessante. E aí, como tem ali um pacote de valores, disciplina, tudo isso tão importante. Deixa eu ter que fazer aqui, antes de você continuar falando de alguns desses ensinamentos, eu só estou sabendo agora, embora a gente já conversou tantas vezes, né? Você já patrocinou tanto almoço para mim aí. Você teve o seu primeiro púlpito ali na Moca, o meu primeiro microfone foi ali no Teatro Arthur Azevedo, na Avenida
Azevedo,
Paz de Barros, que eu fui orador da minha turma do ginásio, do Jardim Independência, com 14 anos, 14 para 15 ali, e também fui muito elogiado. Não sabia que o microfone se tornaria... Eu não sabia que ali estava se definindo a minha carreira também de comunicador, sem saber, fui para o interior depois e comecei no rádio. Mas você ali, você vê que coisa curiosa, na sua infância, na igreja, também definiu o seu púlpito, o seu palco para a vida, né? Que coincidência boa. Mas,
e mesmo quando a igreja estava vazia, às vezes, né? Eu passava lá, eu subia lá no púlpito. Eu subia lá e levava um textinho e lia como se aquela igreja estivesse cheia, né? Olha, uma coisa bem legal, por exemplo, que as pessoas vão encontrar no livro, é assim, eu vou classificar aqui, até para ficar mais didático, por exemplo, 12 erros que te afastam da felicidade. Você vai encontrar lá. Vou falar alguns aqui para você já ir praticando. Por exemplo, a solidão é quando nos falta um pedaço. Normalmente, quando as pessoas perdem um pedaço delas, elas entram na solidão. Todo mundo que vive na solidão perdeu um pedaço.
Tá.
A trajetória, ela não pode tirar partes de você. Então, você está vivendo, mas você não pode se deixar arrancar pedaços de você. Aí, outra coisa que você não pode deixar acontecer, quer dizer, é o autoabandono. Você deixa o autoabandono se instalar. A gente tem que bloquear essa desabilitação de nós mesmos. A gente se autodesabilita. Né?
Coisa triste
essa. Vocês vão aprender como é que você resolve tudo isso. E outra, talvez a que eu mais goste. Olha só, meu amigo, minha amiga, não perca tempo na vida com uma bagagem que não te pertence. Irineu, o que as pessoas carregam de bagagem que não são delas? É uma coisa impressionante. Aí fica infeliz.
É. A gente inconscientemente, né, acaba se apaixonando pela bagagem que não é, acaba viciando num sofrimento que já deu, né?
É, e sofrimento precisa... adora carinho. Se você der carinho para ele, ele te abraça e fica lá.
É, tem gente que é do mesmo jeito que tem gente que também é viciada em dar risada, vira um bobo alegre, isso também não é um otimismo, não é genuíno, também é viciada em estar sempre chorando, parece que se sente culpada quando está feliz, é gente que tem culpa, né? Está dando tudo certo. Nossa, por que será que está dando certo?
As pessoas não têm capacidade de acionar a sua própria recuperação, sabe? Elas ficam transferindo. E depois elas ficam revirando o seu lixo emocional, ao invés de reciclar esse lixo emocional e esse monte de coisas inconvenientes. Então, eu sugiro sempre, e falo muito sobre isso no livro, para que você pare o processo de autoanulação seu, se assuma e, olha, vai ser na vida quem você nasceu para ser. Até porque a gente não pode mais ficar contando nossos tombos. A gente tem que planejar os nossos saltos.
Sim.
Você está numa conversa hoje, às vezes você está lá autografando e tal, você tem muitos livros de sucesso também, a pessoa vem, a maioria conta um problema para você. Olha, Romão, porque... E fala do tombo. Dificilmente a gente encontra alguém que vem discutir o salto.
É.
Então, meu amigo, minha amiga, para de ficar aí discutindo o tombo e planeja seu salto.
Não, você falou uma coisa fundamental, que acho que isso, pessoas de todas as idades, e talvez as pessoas maduras num mundo tão difícil que está, exigente, complexo, que é isso, esse autoabandono. Quer dizer, ela ainda pode jogar, né? Ela tem que gostar do jogo e ela mesmo se exclui das atividades, começa a se aborrecer, fica lá sentada no sofá, vendo televisão, acha que o jogo não é para ela, acha que o computador não é para ela, acha que rede social, enfim, todas as possibilidades que ela tem de interação, de conexão, de aprendizado, né? Porque aprendizado é isso que você vive falando e os consultores falam, olha, aprendizado agora é para toda a vida, porque a gente não trabalha mais fazendo força, né? Carregando pedra, a gente trabalha com teclado e uma pessoa que é mais madura tem um repertório muito rico e ela pode exercitar isso hoje com a tecnologia da informação. O mundo está precisando tanto de mediadores, de gente sábia, de gente que já viveu experiências. E justamente essa pessoa que se abandona, né? Ela para de ocupar o lugar dela no jogo. E a gente precisa exigir. Se não me colocam no jogo, eu vou lá. Eu quero a minha cota de participação. Tenho direito, né? A gente não pode abrir mão desse direito. Enquanto a gente está vivo, é o que você falou, a gente não pode se abandonar. Tem que se apropriar das coisas do nosso tempo, né?
Tem que ativar a sua capacidade de realização.
É, isso aí.
Nós temos um botãozinho lá que é a nossa capacidade. Então, você sabe que eu sou muito fã de Og Mandino, ele foi o meu mentor em toda a minha carreira, tanto de escritor como de palestrante. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, quando a gente se conheceu, ele olhou para mim, um dia eu reclamei com ele de um fato daquela época, que estava muito triste e tal. Ele falou, Romão, você acha que isso não tem solução? Eu falei, não tem. Ele estava lendo um jornal. Ele falou, lê esse jornal aqui. Eu peguei o jornal. Ele falou assim, abre na página do obituário. Aí eu falei, poxa, será que morreu algum parente dele? Ele vai me mostrar aqui e tal. E agora? Aí abri. Eu falei, quem eu devo procurar aqui? Ele falou, você. Olha aí. Você se achou aí? Falei, não. Ele falou, então, tem saída. está vivo, cara. Né? Vamos achar essa saída. E aí ele me ensinou naquele dia as virtudes das pessoas realizadoras. Ele me ensinou determinação, generosidade, visão, ação e sabedoria. Mas não a sabedoria do sábio, que a gente vê por aí, né? O sábio chinês e tal. É a sabedoria de tomar decisões mais próximas da realidade. Decisões que não vão pesar para você depois. Isso é sabedoria. Porque, normalmente, nós somos vítimas de duas colunas na nossa vida. Decisão e escolha. Quando você aprende a fazer escolhas e tomar decisões, você se torna uma pessoa sábia. Isso é sabedoria. Não é ficar dentro de uma caverna meditando. Se você pegar uma duplicata e dar para um monge pagar, ele não sabe nem o que fazer. Né? Dá quatro folhas de pagamento para ele, ele não sabe o que fazer. Se você disser para ele organizar a loja lá, ele não sabe o que fazer. Apesar que hoje está tudo mais moderno, né? Mas a sabedoria vem daí, vem de fazer boas escolhas e tomar boas decisões.
Pois é, a Bíblia é esse repertório atemporal com muitos ensinamentos e seguramente você com esse seu conhecimento, com essa sua leitura de mundo também traz uma grande contribuição no livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Você já tem uma data de lançamento do livro? A gente está falando disso aqui praticamente em primeira mão, mas quando é que a gente tem essa previsão de chegada do livro?
O livro já está em pré-venda. Ele já está em pré-venda, as pessoas já podem fazer reserva, principalmente lá no site da Amazon, que está lá com uma campanha muito legal sobre o livro. E normalmente, daqui a alguns dias aí, já vai estar em todas as... Lamentavelmente, né? Antigamente a gente falava em todas as boas livrarias do ramo. Hoje a gente fala nas poucas livrarias do ramo, né? Porque a maneira digital é a maneira mais fácil de você adquirir o exemplar, tanto físico como digital. Nós tivemos aí o afastamento de muitas livrarias, que eu amava demais todas elas, mas tudo bem, a gente que é autor sabe que o livro tem que encontrar o seu próprio caminho.
Pois é, então está chegando aí Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso de César Romão, mas qualquer outro livro do seu repertório, você pode acessar o site do Romão, acessa lá www.cesarromão.com.br.
Aliás, se você permitir, lá no site tem uma promoção muito especial. Lá no site você adquire o livro A Semente de Deus e recebe autografado, autógrafo personalizado. Olha. Eu vou assinar para você.
Já escolhe para quem vai dar de presente.
Também,
já manda os nomes.
Isso.
É isso aí, né? Já recebe autografado, é muito legal. E autografado mesmo, César Romão, coisa curiosa. Pode ter a fila que for, ele fica até o último, né? Acaba o evento, o pessoal fica lá e ele fica ali, dá atenção até o último da fila. É muito legal ver isso, não sai correndo da palestra, não. Dali.
Isso é verdade, é uma coisa que marcou muito a minha carreira. Eu sempre fui assim. Não é nada de... Quando tinham três pessoas na fila, era assim. Quando tinham duas, assim. E quando bati o recorde do autor que autografou mais livros em menos tempo, foram 1.312 exemplares, em 3 horas e 12 minutos. A fila era imensa e fiquei lá. Autografei até o último exemplar da fila, até eu ficar sozinho no recinto.
César Romão aqui na Rede Positiva, no Feliz Dia Novo, no Positivo esse Talks. É sempre um prazer ter você aqui. Quero agradecer a sua gentileza, o seu tempo em contar mais uma vez aqui para a gente, para as pessoas que estão conosco, a inspiração que você teve no Semente de Deus e agora aí esses outros ensinamentos bíblicos para o sucesso. E é sempre uma honra ter esse papo com você. Muito obrigado aqui. E sempre que tiver novidade, me avisa, volte sempre.
É um prazer. A gente teria um tempinho para eu deixar uma mensagem rápida aqui ou não?
Nossa, eu faço questão, é, claro.
Eu queria só contar um fatinho da minha carreira. Uma vez eu entrei num sebo e andando nesse sebo eu vi um monte de livros meus. Eu fiquei em depressão, fiquei muito triste, eu saí do sebo triste. Falei, poxa, eu preciso dividir essa tristeza com alguém. E eu liguei para o nosso querido mestre, nosso amado Reinaldo Polito. Falei, Polito, eu estou tão chateado, eu precisava dividir essa tristeza com alguém. Eu acabei de sair de um sebo agora, encontrei um monte de livro meu. A minha carreira está acabando, eu acho que eu já passei como autor. Encontrar livro no sebo. Aí ele falou assim para mim, este é o auge da sua carreira. Agora você está entre os imortais. Você está ao lado de Eça de Queiroz, Jorge Amado. E aí ele foi discorrendo sobre os grandes autores do mundo. Ele falou, volte ao sebo, agradeça e abençoe os seus livros de estarem lá entre os imortais. Aí meu você... abraço aqui ao professor Reinaldo Polito.
Você sabe que eu sou também, a minha geração, a sua, né? Eu sou também
aí, um hoje é o seguinte, sebo, né? Sabe o que acontece hoje? Se eu entro em sebo e não tem livro meu, eu levo, eu dou, procuro lá. Não, não tem, não, eu pego um pacotinho lá, 10, 15, fala, bota aí.
Doação,
vender,
fica aí.
Doação pra você.
Nossa, eu tenho livros maravilhosos que eu comprei em sebo, tem um de histórias, de lendas chinesas. Lá de 4 mil anos atrás, tem o Vidas Ilustres também, de um autor interessante. Enfim, tem coisa. Você tem uma ideia? Eu tenho o segundo livro do Dale Carnegie, assim, intacto aqui. Eu até prometi para um amigo palestrante de vendas dar de presente, porque ninguém acredita, com a capinha em volta, sabe? Aquela capa protetora da capa original. Então, porque eu sempre entrei também desde garoto, quando era office boy, bobeou, estava achando preciosidades. Eu não conhecia nada, não tinha lido nada ainda, mas aquilo ali sempre me despertou também, sempre tive uma paixão por sebo. Aí eu tenho uma coleção lá, duas, aliás, que eu comprei de Don Quixote, daquelas de sebo, né? Aquelas que tinham dois tomos, né? Grandes, em espanhol, em português. Eu fui comprando.
Muito hoje, bom. Quando eu vou pelo centro de São Paulo, qualquer outra cidade que possivelmente eu visite, eu sempre levo um pacotinho de livro, vou no sebo. Se não tiver, eu dou. Porque eu não quero sair do meio dos imortais.
É isso aí. Você é um imortal, né? Sua obra está aí para sempre. O Semente de Deus anda com as suas próprias pernas, com as palavras que você imprimiu ali, mas já pertencem ao mundo, pertencem a quem leu, né? E continua difundindo aí. Muito obrigado mais uma vez. Feliz dia novo para você.
Sucesso para você e um abraço a todos os seus telespectadores.
Valeu, valeu, valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa com quem tem o que dizer. Depois aí do César Romão, queria destacar aqui uma publicação, uma assinatura aqui do Rafael Franco, CEO da Alpha Code IT Solutions. Ele está falando de algo bastante interessante que eu quero destacar ainda antes de entrar no último portal aqui, que ele esteve, conta aqui num grupo que eu participo, Brasil 2030, e diz assim, estou escrevendo esse texto de dentro do avião, voltando da Feira Mundial Dubai 2021, e quero compartilhar algumas coisas que com vocês que me deixaram bem pensativo. Preste atenção no que ele diz. A Feira Mundial reúne 196 países em uma exposição global que discute os rumos da sociedade e a evolução da humanidade. Cada país apresenta aquilo que tem de melhor e para onde estão indo. Conversei nesse evento com pessoas de pelo menos umas 30 nações diferentes, desde Togo, passando por Singapura, Índia, Alemanha, entre outros diversos. E o que me chamou a atenção? Anota aí, ó. A maioria das pessoas não faz ideia de onde fica o Brasil. Quase todos achavam que falamos espanhol. Tecnologia é prioridade para praticamente todos os países, principalmente do leste europeu, onde alguns países, como a Estônia, já digitalizaram 99% dos serviços públicos. A Índia estava apresentando uma empresa que vende satélites para pessoas comuns. Isso mesmo, você pode comprar um satélite para monitorar a sua casa, somente a sua casa. Na Eslovênia, impressoras 4D estão imprimindo tecidos humanos para recuperações cerebrais. O Brasil? O Brasil? Ah! O Brasil estava falando sobre turismo para o Nordeste. Isso, só isso. Haviam filas grandes para conhecer os pavilhões dos países inovadores. No Brasil? Enquanto estamos preocupados em como lidar com o petróleo, a Noruega está testando inclusive navios cargueiros elétricos. Dubai tem a meta de implantar transporte de pessoas por drones em 25% de todas as viagens até 2030. Isso mesmo, daqui a 8 anos. Todos, absolutamente todos os lugares trabalham com pagamento por aproximação no celular e você praticamente não vê dinheiro de papel. A agricultura? Fazendas verticais robotizadas estão prontas para fazer o serviço. Em Dubai, basicamente, todos falam inglês, desde o pessoal da limpeza até os seguranças. Infelizmente, no Brasil, eu vi uma atendente do setor de embarque internacional não conseguir responder uma pergunta simples em inglês. Ou nós conectamos o Brasil ao resto do mundo, ou seremos deixados para trás. Assinado aí o Rafael Franco, da CEO da AlphaCode. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui no último portal de hoje. Entrando aqui no portal da Isto É, com a manchete principal: órgão regulador de planos de saúde. CPI ouve diretor da Agência Nacional de Saúde sobre ações contra a Prevent Senior. Câmara aprova texto principal de projeto que abranda a lei de improbidade. Supremo retoma julgamento sob interrogatório de Bolsonaro à Polícia Federal. Outras manchetes da Isto É: Bolsonaro sanciona a lei que aprova reforma do imposto de renda como fonte para o novo Bolsa Família. Claro que isso não é um projeto de governo, é um projeto de eleição 2022. A gente sabe como esse pacote de benefícios, também importante para muitas famílias, serve para o toma lá da cá em ano eleitoral. O presidente do Senado diz que é temerário depender apenas de projeto do imposto de renda como fonte para o Bolsa Família. TSE derruba a decisão que tornou Crivella inelegível e devolve direitos políticos. Lira apresenta proposta para ICMS de combustíveis com base em valor médio dos últimos 2 anos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, manda aí a última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cientistas desenvolvem tecnologia de energia eólica inédita no Brasil, por Beatriz Evaristo, da Agência Brasil. Para transformar vento em eletricidade de forma mais econômica e eficiente, uma nova tecnologia de energia eólica está em desenvolvimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Cientistas do grupo trabalham em um protótipo que substitui as torres convencionais por um cabo. E no lugar das pás, é usado um tipo de asa. De acordo com o professor Alexandre Trofino, que coordena o projeto, dessa forma, é possível explorar a energia dos ventos em altitudes bastante elevadas, inacessíveis para as torres convencionais. Segundo ele, a altura pode chegar a cerca de 600 metros com os cabos, onde um grande número de localidades apresenta ventos mais fortes e mais frequentes. Além de reduzir custos de produção, instalação e ainda tornar a energia renovável ainda mais barata, a fauna também é beneficiada com essa nova tecnologia. Também é possível, com a tecnologia existente, detectar a chegada de pássaros e desviar a operação da asa da rota de migração, evitando a morte de muitos pássaros, afirma Trofino. Os testes com os protótipos já estão na fase final e o professor Alexandre Trofino conta que investimentos são fundamentais para a continuidade do projeto. O grupo busca parcerias e vê potencial para alimentar o mercado interno. Segundo empresas e universidades europeias, essa tecnologia deve chegar ao mercado no horizonte de 5 a 10 anos. A questão é: vamos comprar ou vender essa tecnologia quando ela estiver no mercado? Se quisermos vender, o momento de investir é agora. Segundo o governo federal, há uma estimativa de que o uso da energia eólica como matriz elétrica alcance a marca de 17% até 2029. Atualmente está em cerca de 10%. O Brasil depende em grande parte das hidrelétricas, que correspondem a mais de 2/3 da geração de energia do país.
Muito bem, Roberta. Bom, fechando aqui o nosso papo de hoje, nosso diálogo nutritivo que teve César Romão falando dos ensinamentos bíblicos para o sucesso. Então, eu encerro aqui com um compilado de ideias do livro de Hebreus, lá do Velho Testamento, para fechar o programa de hoje, que diz: as experiências e circunstâncias desta vida, muitas vezes dolorosas e desconcertantes, são o que quem crê tem de visível diante de si, mas não passam de fenômenos no cortejo passageiro da nossa era caída, sendo por isso mesmo temporárias e fugazes. Fixar os olhos nessas coisas visíveis nos levaria a perder o ânimo. Em contrapartida, as realidades invisíveis, não menos reais por serem invisíveis, são eternas e imperecíveis. Por isso olhamos para o alto, não para as aparências transitórias do cenário deste nosso mundo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E amanhã estou de volta aqui com as boas notícias da Roberta, Pesquisa Isidro, Tiago no controle geral, Ulisses Galuti no setup, Davi Aguiar, transmitido para as redes de rádio, para as rádios que estão com a gente, e para as redes, ou a rede positiva, a rede conectada à boa atitude. Chega mais, Roberta, diz o recado de amanhã, e eu te espero aqui às 7:30 também, logo, logo, a hora que você acordar pode chegar que eu já vou estar por aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E por hoje é isso, e você pode acessar nossos conteúdos e endereços digitais em felizdianovo.com.br. E os vídeos no canal Irineu Toledo no YouTube. Amanhã teremos de volta aqui Maurício Cita para falar sobre seu livro A Grande Lição de Steve Jobs. O livro mostra os inúmeros feitos de Steve e como ele venceu as improbabilidades, driblou uma existência fadada ao fracasso e à normalidade, além de mostrar como ele nos inspirou a desobediência. Te esperamos aqui amanhã. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.